ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do programa da MAPAR de hoje é o funcionamento da Central de Custódias de Curitiba. E quem está com a gente ao vivo aqui hoje para conversar sobre esse assunto é o juiz Leonardo Bechara, que atua como coordenador do local. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Participe com a gente também pelo nosso Facebook, lá no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Bechara. Bom dia, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes como que funciona na prática e quais são os objetivos da Central de Custódias de Curitiba?
Pois não. Bom dia a todos os ouvintes, primeiro. A Central de Audiência de Custódia, hoje ela se vê localizada ali no antigo presídio do AU, na avenida, na rua Anita Garibaldi, 775. E ela tem como proposta, observando aí diversos tratados internacionais, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, resolução do nosso órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ela tem como missão e a proposta de que sejam apresentados os presos dentro de um prazo razoável, que se entendeu como sendo o prazo de 24 horas, todas as pessoas que forem presas em flagrante na capital, a presença do juiz, para que o juiz possa averiguar, então, não só a legitimidade, como a legalidade da prisão, bem como se essa pessoa presa veio a sofrer alguma espécie de sevícia em razão do momento do ato em que ela foi custodiada. É uma proposta inovadora, é uma proposta que vem garantir não só as pessoas que foram presas os seus direitos legais e constitucionais, mas garantir à sociedade de que o juiz, num primeiro momento, logo após o crime, está averiguando se aquela pessoa que foi presa ela tem condições de retornar ao convívio social ou se tem condições ou não merece retornar ao convívio social, permanecendo, então, custodiada, sabe? Uma das propostas mais interessantes é que, junto a isso, de garantir ao preso seus direitos constitucionais e, de outro lado, também proteger a sociedade, a audiência de custódia ela visa equalizar o sistema penitenciário, no sentido de equilibrar o número de vagas também disponíveis, sempre observando o número de presos, o número de pessoas que porventura venham entrar no sistema. Então é uma proposta excelente, uma proposta aos olhos do Poder Judiciário, uma proposta maravilhosa no sentido de se tornar viável, cada vez mais humano, o sistema penitenciário como um todo.
Doutor Bechara, como que surgiu esse projeto de audiências de custódia aqui no nosso país? O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes?
Ah, pois não. A audiência de custódia ela surgiu como uma ideia do Conselho Nacional de Justiça, visando, como eu disse, a cada dia mais tornar mais humano o sistema penitenciário, tornar mais humano essa ideia de cumprimento da pena para que a pena possa atingir as suas finalidades. E dentre uma das suas finalidades é o reingresso do preso à sociedade de modo sadio, que aquela pessoa que passou pelo sistema ela possa ter condições de ter um sistema apto ao seu aprimoramento pessoal, para que ela possa retornar, como eu disse, à sociedade. Ela surgiu com essa ideia no sistema, no Conselho Nacional de Justiça, e foi encampada por todos os tribunais do país. O Tribunal de Justiça do Paraná, através do nosso presidente, o desembargador Paulo Vasconcelos, foi um dos tribunais pioneiros na realização dessa missão encampada pelo Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça do Paraná foi o segundo estado a promover a audiência de custódia, graças ao trabalho incansável do nosso presidente, no sentido de proporcionar então à sociedade, proporcionar a Curitiba, ao Estado do Paraná, ao Poder Judiciário do Estado do Paraná, esse ato que é tão importante. Então, hoje a Central de Custódia de Curitiba, o Poder Judiciário do Paraná, é uma das referências internacionais em termos de audiência de custódia, e que muito nos orgulha de ter tido essa honra de hoje estar à frente da Central de Custódia.
E é interessante a gente destacar para os ouvintes que na Central de Custódias estão sendo analisadas todas as prisões em flagrantes que acontecem aqui em Curitiba. E, doutor, como que tem sido para o senhor trabalhar com uma demanda tão grande?
Em termos de trabalho, em termos da demanda, a gente leva em consideração que, de fato, para o juiz é extremamente cansativo, extremamente maçante, no sentido de que são 30, 40 audiências por dia. Mas, em que pese o número de audiências, a gente se sente orgulhoso de estar fazendo esse trabalho de tamanha responsabilidade. O que mais nos impressiona, e por muitas vezes nos viemos a questionar, é o alto número de crimes que estão sendo cometidos na cidade de Curitiba. Uhum. E que nos preocupa e que nos faz atuar, então, na Central de Custódia de maneira mais responsável, a fim de atender os seus propósitos e as finalidades da Central de Custódia. Mas, de fato, são inúmeros crimes que vêm ocorrendo, o que ocasiona todas as prisões de Curitiba estar sendo analisadas pela Central de Custódia.
E doutor Bechara, o senhor poderia falar para os nossos ouvintes, já que a gente tocou nesse assunto, quais têm sido os delitos mais comuns pelos quais as pessoas foram detidas e levadas até a audiência?
Em termos de estatística, em termos de proporção, a gente passa a observar que o maior número de crimes que estão sendo cometidos na cidade são crimes contra o patrimônio, uhum, e crimes de tráfico de droga. Crimes de roubo são os crimes que mais hoje ocorrem na nossa cidade. Crimes de furto, principalmente furto à residência, e o crime de tráfico de drogas, principalmente de substância equiparada a crack. Isso muito nos preocupa, porque isso, o reflexo disso na sociedade, é um reflexo que preocupa o cidadão, uhum, que preocupa as pessoas de bem. O que eu gostaria de deixar registrado é que a Central de Custódia, ela não tem como missão simplesmente soltar por soltar. A audiência de custódia, ela tem como missão analisar a legalidade, a legitimidade da prisão e garantir à sociedade de que só irá retornar à sociedade aqueles presos que, de fato, merecem essa oportunidade do Poder Judiciário de voltar. E, às vezes, a pessoa passa por algum equívoco e ela vem a cometer um crime, e a gente está ali para dar a ela a oportunidade, muitas vezes, que ela precisa para encontrar o seu caminho. E colocando na penitenciária, colocando na prisão, somente aquelas pessoas que merecem ali estar, pela vida que levam, pela reiteração criminosa, e não aqueles que não merecem ali estar. Uhum. Então, há um cuidado muito grande nesse equilíbrio. Nós estamos preocupados em atender ali as finalidades da audiência de custódia, proporcionando da melhor forma que os objetivos sejam cumpridos, sabe?
Uhum, claro, doutor. Doutor, aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto em específico, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é levado em consideração para determinar a liberdade provisória ou a custódia preventiva de alguém que foi detido em flagrante? O que o senhor analisa nessas situações?
Bom, nós temos que analisar várias coisas. Desde a regularidade formal do flagrante, se atendia ali, quando o cidadão foi preso, se atendia ali as circunstâncias em que ele merecia ser preso. Aliado a isso, para que essa prisão ela venha a subsistir, nós vamos analisar se aquela pessoa que cometeu o crime, ela merece de fato continuar presa. Como assim? Quando ela põe em risco a sociedade, quando ela põe em risco o caminhar do processo, a pessoa pode fugir, pode ameaçar testemunhas, ou aquela pessoa que vem cometendo crimes um atrás do outro. a reiteração criminosa nos faz se preocupar. Nós temos então que dizer a essa pessoa, olha, não pode cometer crimes dessa forma, não pode ameaçar testemunhas. Aqueles em que ocorre o risco da pessoa se evadir do local, sair da cidade, para fora do país. Então, esses cuidados que a gente tem na análise da prisão permanecer ou não. Aliado a outros detalhes que dizem respeito mais à formalidade do processo. Em termos de quantos anos a prisão... a pena em abstrato, qual o grau da pena a ser aplicada, mas em regra é isso, nós analisamos quem é a pessoa, a vida pregressa da pessoa, se já cometeu algum crime, se ela oferece risco para a sociedade no sentido de continuar cometendo crimes, se o crime foi grave, se a pessoa pode continuar solta ameaçando testemunhas ou se evadir do distrito da culpa. Isso tudo é analisado para chegar à conclusão, essa pessoa merece continuar na prisão ou ela merece sair e voltar ao convívio social. Sabe? É um trabalho de extremo de extrema sensibilidade.
Complexidade também, né, doutor?
De enorme complexidade, uma vez que é o juiz ali, ele tem que analisar não só os motivos da prisão, tem que analisar, além dos motivos da prisão, quem é a pessoa. Se essa pessoa, por algum motivo, está passando por alguma dificuldade e que possamos entender aquele fato que ela cometeu e dar-lhe uma oportunidade, ao mesmo tempo verificar como foi a prisão, se essa pessoa ela foi presa legitimamente, se houve tortura, se não houve tortura. Então nós temos que analisar tudo. A central de custódia ela tem um caráter interdisciplinar, que não é só no aspecto jurídico que nós vamos observar. É no aspecto jurídico, no aspecto social, no aspecto psíquico da pessoa, familiar, o meio de vida em que ela está, onde que ela vive, qual é a história de vida dela. Para daí nós entendermos a razão pela qual ela cometeu o crime, se ela cometeu o crime, se ela merece sair ou se ela não merece sair. Atendendo sempre a ideia de que a audiência de custódia, ela deverá colocar na prisão somente as pessoas que merecem. Para quê? A gente consiga desafogar, de certa forma, o sistema e possibilitar que, nesse sistema penitenciário, a gente consiga atuar de uma maneira mais humana, tratando daquelas pessoas que ali estão, para que elas possam reingressar um dia à sociedade e não mais cometer crimes.
E, doutor Bechara, existe um perfil mais recorrente dessas pessoas detidas? O que o senhor, atuando lá na Central de Custódias, tem percebido sobre isso?
Preocupa muito os crimes contra o patrimônio. Preocupa muito, principalmente, os crimes de roubo. Desde um roubo de celular, que nós verificamos a enorme média de crimes dessa natureza, como roubos mais graves, em que as pessoas adentram a residência, amarram as vítimas e cometem crimes gravíssimos. A maioria desses roubos de pequena, pequeno desvalor da ação, por exemplo, crimes de roubo contra celulares, em que as pessoas, elas por algum motivo, vêm abordar menores na rua, senhores mais idosos, geralmente estão relacionados à pessoa para sustentar o seu vício relacionado à droga. Então, isso é a situação que hoje mais nos preocupa, porque são pessoas que merecem um tratamento, porque são pessoas dependentes químicas, principalmente do uso de crack, que todo mundo sabe que o crack preocupa o Poder Judiciário hoje, porque tem um efeito devastador. E essa pessoa, muitas vezes, ela não é criminosa porque ela quer. É porque, em razão do vício, da abstinência, da necessidade de usar a substância entorpecente, ela vem a cometer crimes, às vezes, graves. O que fazer com essa pessoa? Né? Prender essa pessoa? Será que isso está correto? Será que isso é o resultado adequado a uma pessoa que precisa de tratamento e não de prisão? Então, é esse o conflito que passa o juiz da audiência de custódia. Qual é o destino correto para esse tipo de pessoa? É a prisão? Será que a prisão vai readequar essa pessoa? Será que a prisão vai servir como resposta ou como reabilitação de uma pessoa que veio cometer um crime dessa natureza, mas uma pessoa que merece muito mais tratamento do que repressão? Então, hoje, a gente tem tentado equilibrar da melhor forma, entender, só que não depende do Poder Judiciário, uma vez que depende de outros órgãos, possibilitar que essa pessoa se trate, possibilitar que essa pessoa ela venha se desintoxicar. Mas é muito gratificante quando a gente consegue colocar uma pessoa nessa circunstância de volta à sociedade e fazer com que essa pessoa deixe de cometer crimes, porque conseguimos dar a ela talvez uma luz na sua caminhada, sabe?
A central consegue encaminhar essa pessoa para tratamento, por exemplo, doutor?
Sim, e a gente tem feito isso quando a gente percebe que as pessoas estão acometidas aí de um vício devastador, seja de substância química, droga ou álcool, Nós estamos encaminhando para tratamento, seja no AA, que nós fizemos ali uma parceria com a AA nesse sentido de acolher os presos que têm dependência de álcool, ou nos respectivos CRAS da sua região, para que ela comprove mensalmente que ela está tratando, para que ela comprove, que quando a gente, por exemplo, concede uma liberdade provisória com algumas medidas cautelares, dentre elas o comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, ele tem que comparecer ao juízo para justificar suas atividades, se ele está trabalhando ou não, bem como comprovar que ele está sob o tratamento ou de substância alcoólica ou de substância entorpecente. Isso é um compromisso do preso com o Poder Judiciário, do não mais preso, né? Da pessoa que saiu, é um compromisso dele com o Poder Judiciário de que ele quer tratar e que ele está tratando. O que acontece? Como que a gente solta uma pessoa? Como que é a história? Geralmente ela é baseada não só no direito do preso, mas também na confiança do Estado nessa pessoa. Você tem que acreditar que é possível essa pessoa mudar. Então, quando você dá a ela a oportunidade de sair, também porque ela merece, mas naqueles casos em que você tem essa sensibilidade no sentido de verificar que aquela pessoa não é criminosa, que ela não vai reiterar na praia delitiva, que ela precisa muito mais de ajuda do que de prisão, daí vai muito da sensibilidade do juiz, de confiar nessa pessoa, de encaminhar corretamente essa pessoa e na central de custódia, a partir, acredito que de próximo agora, nós teremos ali assistentes sociais e psicólogos, para que já estamos lá com a estrutura pronta para a chegada, para que elas possam encaminhar, desde o momento que a gente solta a pessoa, naquele momento já encaminhamos para a assistência social da própria custódia, para que ela seja encaminhada, para que se entenda a história de vida, e dali você possa dar um melhor destino para essa pessoa, sabe? Não adianta você prender e não adianta você soltar. Soltar por soltar, você está dizendo à pessoa, olha...
Faça o que você quiser.
Faça o que você quiser. Então você tem que soltar e amparar. Esse acompanhamento pós-prisão é muito importante. Dou exemplo, como recebi esse exemplo ontem de uma pessoa muito mais experiente do que eu, que me orientou, no sentido de se comparar muitas vezes a prisão a um hospital. Não adianta você colocar todas as pessoas, entre aspas, doentes em um hospital, não tratá-las, depois devolvê-las à sociedade.
Elas vão continuar doentes?
Vão continuar doentes e muitas vezes mais contaminadas porque tiveram acesso a outras pessoas mais doentes ainda. Entre aspas, né? Nós não estamos querendo só exemplificar. Agora, se a gente trata essas pessoas, e isso é um dos propósitos da audiência de custódia, permitir que somente entre na prisão aquelas pessoas que merecendo, nesse sentido, só estarão ali dentro pessoas que merecem ali estar e que proporcionam ao Estado um atendimento mais adequado porque o número é menor. Porque se há uma superpopulação carcerária, essas pessoas, por vezes, não têm condições de serem atendidas como deveriam. E isso faz com que esse tratamento seja adequado para cada pessoa. Ao reingressar à sociedade, elas já estarão, em tese, curadas. Sabe? Então, um dos propósitos é esse. Não é só prender, não é só soltar. É se prender ou se soltar, os presos dão um acompanhamento adequado e as pessoas que forem soltas, um acompanhamento por um período que se entenda razoável, para que evitemos... que essa pessoa venha cometer novos delitos. O nosso maior problema é a reincidência.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Leonardo Bechara. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona a Central de Custódias de Curitiba. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui 2 minutos.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
O Memorial de Curitiba, do Largo da Ordem, é um espaço para arte e folclore, informação e memória. Com dinâmica programação de eventos, ele é uma das paradas do passeio monitorado oferecido pela Fundação Cultural de Curitiba, pelo setor histórico da cidade. O passeio gratuito, que visita também o Museu de Arte Sacra e a Casa Romário Martins, pode ser agendado de terça a sexta-feira em horário comercial pelo telefone 3321-3328.
CPF na nota, é dinheiro de volta. CPF na nota, é dinheiro de volta.
Lembrar nunca é demais. Ao fazer compras no comércio, peça CPF na nota. Parte do imposto volta para você em dinheiro que pode ser sacado, transformado em créditos para celular ou abatido do IPVA. E você ainda concorre a prêmios mensais em dinheiro.
CPF na nota, é dinheiro de volta.
Governo do Estado.
Olá, meu nome é Gemima Dantas, de Campina Grande do Sul. Eu estou ligado na E-Paraná, AM630, porque é a nossa rádio, recheada de informações, utilidade pública, tem músicas que marcaram a época, a Rádio do Povo.
A E-Paraná, AM630, está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da Amapar de hoje são os objetivos e o funcionamento da Central de Custódias de Curitiba. E quem está aqui com a gente ao vivo para conversar sobre esse assunto é o Dr. Leonardo Bechara. E, doutor, a implantação das audiências de custódia no Brasil ainda tem gerado algumas discussões. Representantes dos policiais, por exemplo, deram algumas entrevistas afirmando que as audiências de custódia servem como meio de soltura para os presos em flagrante. Como que o senhor analisa essas críticas?
De modo positivo. Eu acho que, na verdade, nenhuma das instituições, sejam os poderes constituídos, sejam os órgãos de segurança pública, trabalham isoladamente. É um trabalho conjunto entre o Poder Judiciário, o Ministério Público, os órgãos de polícia, civil, federal, militar. E esse trabalho conjunto é que proporciona, da melhor forma, o reingresso, como eu disse, o reingresso à sociedade ou o ingresso no sistema penitenciário. A gente verifica hoje, muitas vezes, policiais dando entrevistas no sentido de questionarem os objetivos da audiência de custódia, entendendo que a audiência de custódia só serviria para soltar as pessoas que, porventura, vieram por eles a serem presas. Isso é uma interpretação que eu tenho certeza que ela vai ser melhor direcionada a partir do momento em que as pessoas entenderem o objetivo da audiência de custódia. Nós aceitamos todas as críticas de modo positivo. Somente há possibilidade de se engrandecer um órgão, uma instituição, a partir do momento em que criticada, de que colocada à prova, ela possa de fato mostrar ali para que veio e como está atuando. O que nós questionamos é que muitas vezes as pessoas questionam sem saber o que está acontecendo. E se existe a audiência de custódia, se existe uma audiência em que há necessidade de, na presença do juiz, do promotor, do advogado, se verificar se a prisão, porventura, veio a ser ilegal, é porque existe prisão ilegal. É porque existe pessoas que estão sendo presas sem merecerem ser presas ou que, porventura, estão sendo torturadas ao serem presas. Então, há que se pensar que nos freios e contrapesos, claro. Se existe isso, é porque de outra ponta existe ilegalidade, de certa forma. Então, estamos aqui para filtrar, muitas vezes, os atos praticados, filtrar as prisões que estão sendo feitas, para verificar se essa prisão merece subsistir ou não. Não estamos aqui para desmerecer o trabalho de ninguém, muito pelo contrário, nós respeitamos, sempre respeitaremos e entendemos a relevância do trabalho praticado pelos policiais. A Polícia Militar, a Polícia Civil do Estado do Paraná são uma das polícias mais qualificadas do Brasil, a Polícia Federal é uma das polícias mais respeitadas do Brasil. Então, assim, nós respeitamos muito o trabalho deles, apoiamos o trabalho da polícia, enaltecemos sempre que podemos o trabalho dos policiais, só que a audiência de custódia não tem relação com o respeito ou desrespeito da corporação, tem relação com a legitimidade ou não da prisão. Então, assim, aceitamos todas as críticas de modo sempre muito positivo, sempre ressaltando isso, que se existe, de um lado, a necessidade de se filtrar prisão, é porque de outra ponta, muitas vezes, existem prisões ilegais, que não merecem subsistir se não passarem pelo crivo do Poder Judiciário.
E, doutor, existe alguma previsão de expansão do projeto de audiências de custódias para o interior do Paraná também?
Sim, na verdade, ela está sendo realizada por todas as comarcas, né? Todos os juízes hoje fazem audiência de custódia pelo Paraná, em suas respectivas comarcas. É um caminho que, ao meu ver, é um caminho que vai se fortalecer e se engrandecer ainda mais. É um caminho que, para mim, não tem volta, porque a audiência de custódia, ela se refere, como eu disse, à humanização do sistema penitenciário. É uma ideia que vem do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, uhum. encampada por todos os tribunais. Então, ela vai se fortalecer cada dia mais. As pessoas têm que entender que a audiência de custódia, as pessoas e as instituições, tanto a polícia quanto a sociedade, elas têm que entender que a audiência de custódia, ela vem para fazer da melhor forma o bem a todos, tanto para as instituições de segurança pública quanto para a sociedade. A audiência de custódia não está ali para soltar por soltar, nem prender por prender. Ela está ali para fazer o que é correto, para atender os objetivos da audiência de custódia, as finalidades da pena e acompanhar o egresso, seja aquele que entrou e saiu imediato, na sua caminhada, para que ele não volte a reincidir e que, colocando na prisão somente quem merece, nós possamos dar o tratamento adequado para esse número pequeno de pessoas que se restauriam na prisão. Pequeno entre aspas, porque a população carcerária é enorme. Mas, sim. estando ali dentro, só aqueles que merecem, o acompanhamento pode ser mais adequado para que elas não venham a reincidir quando sair.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que tem sido a sua experiência à frente da Central de Custódias e quais são os principais desafios para o senhor como magistrado.
Eu acho que é uma das maiores oportunidades que eu tive na minha carreira. Eu tenho agradecido muito como profissional e como ser humano, como cidadão, porque ali na audiência de custódia a gente tem a oportunidade de se deparar com pessoas que acabam de cometer crimes, pessoas que há 10 horas atrás estavam cometendo crime e hoje estão presas na frente do juiz, de entender como é o ser humano, de entender os nossos erros, os nossos acertos, como somos, como a gente é como ser humano, né, como temos dificuldades, como temos falhas, como temos... E isso faz com que possamos, através do outro, enxergar também os nossos defeitos. Agora, o maior desafio da audiência de custódia é atender os objetivos da audiência de custódia. É merecer a confiança que me foi depositada pelo tribunal, no sentido de atender os fins que foram propostos e fazer com que a audiência de custódia ela atenda o seu objetivo e engrandeça cada vez mais a ideia e, enfim, engrandeça o Tribunal de Justiça do Estado. Essa é o nosso maior desafio, nossa maior missão.
Doutor, eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no programa obrigado. De rádio da Amapar e até uma próxima vez e boa sorte com o trabalho.
Obrigado, Jéssica. Muito obrigado a todos, um abraço a todos, um bom dia nossos ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.